Aviso: o programa que se segue pode conter linguagem ordinária e/ou verbalmente agressiva, que pode ferir as suscetibilidades dos ouvintes mais panisgas. Obrigado. Este programa conta com o apoio de X-Muse, powering your dreams.
Isso é muito complicado, gente. Carlos, bem-vindos ao PDC Podcast e estamos outra vez com força no pedal, pá. Carlos, sempre. Obrigado pela tua presença.
Ah, obrigado.
Vamos voltar a falar da Vuelta, que já ouvi dizer que vão mudar o nome da Vuelta para o ano que vem. Vai passar a ser o Show Primoz. Primoz, dos cervezas, por favor.
É a única coisa que ele sabe dizer em espanhol.
E é mais ou menos isso.
Não, é, acho que é cervezas e dos mais.
Cervezas e dos mais. E esse é o título do podcast, por acaso, já decidi. Como é que meti? Espera. Vou ver aqui bem, que é para dizer direitinho. Primoz, cerveza e dos mais. Está fixe? Resume a volta de forma categórica. Opa. O que tu achaste da volta?
Olha, foi houve emoção praticamente do início ao fim. Algo que já é costume normalmente na volta à Espanha. Há sempre assim, ou tragédias ou dramas, é uma espécie
mas,
de...
Mas desta vez acho que foi mesmo o percurso foi mesmo porreiro desta vez.
Sim, exatamente, e até houve mais chegadas em ao sprint, vá, que não costumava haver tanto.
Houve mais de tudo, e nem percebo, quer dizer, houve mais chegadas em alto, houve mais etapas de montanha, houve mais chegadas ao sprint...
Basicamente, acho que criaram, e penso que criaram algumas aquelas etapas de média montanha e se calhar houve mais extremos, digo eu, não sei. Não tive a ver a comparação com os anos anteriores, mas.
Eles até puseram lá uma etapa, aquela etapa 20, que parecia Liège, Bastogne, Liège, uma etapa demorada, até criou para veres como não é preciso ter só 3 ou 4 grandes montanhas, mas ali. Metes ali umas quantas pequeninhas umas atrás das outras, tipo como há para estes lados aqui na Bélgica, e o pessoal passa a partir de tudo. Yeah. É quase um super-homem. Super-homem.
Esquece, a alcunha dele já se foi.
A alcunha dele já se foi. E esse gajo nunca mais vai ser o Superman. Vai passar a ser o Supergirl.
Super queixinhas.
Super puta López. Super bitch López. Não, mas pronto, e pela primeira vez desde 2012 houve um contrarrelógio no final, mesmo naquela de, eles queriam, parecia, que a volta fosse cedida no contrarrelógio, mas se calhar estavam à espera que o Pogacar participasse também.
Eu penso que sim, à partida eu tinha dito que, pronto, que era um dos objetivos também, a seguir ao Tour, mas não veio.
Não foi, mas pronto.
E o Paulo te agradece.
Sim, e penso que foi a ideia que eles tinham, tipo, ia ser bastante entretida. Criaram uma volta bastante entretida. Pronto, foi o que nós acabamos por até dizer na previsão. Os outros ciclistas que queriam vencer não tinham outra hipótese. Sem ser tentar isolar o Roglic nas etapas de montanha. Eles bem que tentaram, houve bastantes ataques, mas não foi possível. O Roglic até conseguiu cair duas ou três vezes e mesmo assim ganhar com 4 minutos, quase 5 minutos de vantagem. É incrível. Mas por outro lado, eu penso que a equipa que ajudou mais o Roglic, por um lado, foi mesmo a Ineos. Não sei se tu concordas com isto.
Mas de certa forma foi, porque a Ineos fez o trabalho de uma equipa que está a liderar, não é? Normalmente que é tentar impor ritmo e partir o pelotão, que foi isso que eles fizeram. E o Roglic agradeceu.
Pois, A coisa que eu achei mais espetacular foi mesmo o Bernal, pronto, é mesmo o ciclista, o melhor ciclista daquela equipa neste momento, porque ele não estava em forma, na minha opinião. Não sei o que dizer. É complicado, porque se tu comparares a equipa que ele tem ao dispor dele no Giro e a equipa que veio aqui, a equipa para o Giro parecia uma equipa ali que estava bem preparada e bem mecanizada, enquanto que esta que veio para aqui parece que é os restos daqueles que eles tinham a ideia que iam dominar a volta à França. E, no fundo, o que aconteceu foi... Eles fizeram com a Movistar, foi tantos anos seguidos, com o Valverde e com o Landa na altura, e com o próprio Rui Costa, que era meter aqueles gajos todos ali e depois vá-se ver quem é que é o líder, quando no fundo eles acabam por não trabalhar como equipa e sai o tiro pela culatra, né? Penso que...
Sim, eu concordo, mas acho que a grande diferença foi mesmo, e por acaso agora foi só confirmar, porque eu tinha já essa ideia. Enquanto que no Giro ele era o líder inquestionável, era o Bernal e todos a trabalhar para ele, com um comandante, Daniel Martínez, não é? Que levou também montanha acima, mas era claramente um gregário e o resto estavam todos a trabalhar para ele. Enquanto que aqui na Vuelta tu tinhas, de certa forma, uma dupla liderança entre ele e o Adam Yates, não é? Que o Adam Yates foi... para a época, de propósito, para participar na Vuelta, portanto não foi nem ao Giro nem à Volta à França.
Exato. Ou seja, ele também... supostamente seria, olhando bem para o que foi esta preparação, teria que ser ele, pronto, porque a gente parte do princípio que eles preparam, eles têm tantos líderes naquela equipa,
sim.
E tenho a ideia que eles preparam um para cada grande volta, não é?
Exato, sim.
Mas, e supostamente ele devia de ser o que vinha com melhores pernas para a Vuelta, mas o que acabou por acontecer foi que a diferença entre ele e o Bernal não era muito, se calhar o Bernal estava um pedacinho melhor que ele. Pronto, acabou depois de pagar caro aquele esforço, aquele ataque, né, para Lagos de Covadonga, mas pronto, não se vê, e penso que se calhar, olhando bem, houve o Carapaz também, pronto, fui... como se fosse nada. Ele ter ido à Vuelta e não ter ido foi a mesma coisa. E pronto, eles levaram ali o portamente a perspectiva deles, o futuro da equipa deles, que é o Pidcock, mas pronto, ninguém estava à espera, penso, que o Pidcock fizesse alguma coisa. Mas pelos gregários que eles levaram para lá, não acabaram por não fazer grande coisa. O Sivakov, pronto...
até trabalhou bem nesta última semana. Pôs alguns ritmos fortes nas montanhas para partir o pelotão. E o outro que foi o Dylan Van Baarle, também é uma espécie de Luke Rowe. aquele que vai na frente do pelotão e também põe ritmos altos em algumas subidas. Portanto, foram aqueles que trabalharam mais para a equipa.
Mas faltava se calhar mais gente dessa, em vez de eles irem lá com o Carapaz e...
É um pouco a imagem do que aconteceu no Tour, não é? Nós fizemos isso na altura, não havia muita gente de trabalho, eram muitos galos para um poleiro, como se costuma dizer. E...
Sim, foi a tal coisa, é aquela tática da Movistar, aquela coisa, está visto que aquela coisa de ir para lá, até se fores comparar, por exemplo, com a Bahrein, e nesse que eu vou falar do... por exemplo, a Jumbo-Visma no Tour, e a Bahrein agora, ou a Bahrein no Giro, em que eles tiveram problemas, pronto, perderam o líder, mas foi fácil, então, decidir quem é que ia assumir esse lugar de líder. Exato. Porque havia supostamente o tal gregário de luxo, por assim dizer.
E
tu vês como é que esta equipa sombra, vai...
Também se pode chamar assim.
Desculpa?
Também se pode chamar de líder sombra.
Líder sombra, pois... Mas até porque, eu acho que nunca, não me lembrava da Ineos ou da Sky alguma vez ter acabado uma grande volta com tão poucos ciclistas. Acabaram com 4 ou 5?
Talvez 5, sim, penso que sim.
O Carapaz durou uma semana.
Tanto, mas sempre à volta disso. Por acaso fez 3, estava a confirmar, fez 14, não, acabou a 14ª.
Pois, mas é um pouco, opá, de uma equipa como eles, parece bastante mais até pelo passado deles. E não sei se revela algum amadurismo. Opa, é difícil dizer isto em relação à equipa com
maior orçamento do maior,
exatamente.
Eu não sei se isto é uma. Acho que isto é sinais do tempo e que, de certa forma, tu tens visto várias equipas que têm alterado a política ou que têm apostado em jovens e evoluir e apostar em futuras estrelas. E a Ineos se prenderam muitos anos do Froome, não é? Tiveram também um grande Thomas também ali que deu uma volta à França também. Uhum. Agora sou o Bernal. E agora eles estão completamente dependentes do Bernal. Se o Bernal não estiver bem, a Ineos não ganha. Essa é a ideia que dá. Sim.
Pois, é a ideia que eu tenho, até porque eles foram buscar o Carapaz, mas como é que tu dizes? Porque vejo o Carapaz, ainda consigo ver o Carapaz como um líder de uma equipa ou alguém para ganhar uma grande volta neste momento, porque tu vês. O Carapaz acabou por vencer o Giro nas circunstâncias em que venceu, ele conseguiu, pronto, tirar partido das montanhas.
Sim, até foi uma surpresa para a própria Movistar, que nem era o líder.
E ele conseguiu sobreviver nos contrarrelógios e pronto, acabou por vencer. Mas, opá, onde quero chegar é que tipo, eles foram buscar tanto o Carapaz como o Adam Yates. Agora foram voltar a ir buscar o Richie Porte. Mas pronto, no fundo, estes ciclistas todos, e até o próprio vencedor do Giro do ano passado, o Gegen Hart, tu vês, tu não vês neles um ciclista do nível...
Novo, não é?
Sim, como o Roglic ou como o Pogacar. Até olhas para o João Almeida e olhas para eles e dizes, pá, estes gajos são muito menos, estão a ver só palavras inglesas à cabeça, mas eles não têm aquela capacidade a vários níveis, tipo em plano e em...
Sim, é verdade. Não são sequências tão completas como...
Exatamente. Por exemplo, eu olho para o Carapaz e não sei. É bastante difícil dizer a alguém que ganha uma grande volta, pronto, tu vais ser um gregário. Sim. Mas eu não o vejo mais do que um gregário. Como o Richie Porte, como o Gegen Hart. Até porque o Gegen Hart, este ano, acho que... Na volta à França, o trabalho dele foi mesmo gregário. Foi,
exatamente. Eu não colocava o Carapaz tanto no nível do Jürgen Hart ou até mesmo do australiano, que agora me esqueci o nome.
Richie Porte,
exatamente. Acho que ele está um patamar acima, até porque já tem uma volta ganha, não é? E já fez vários pódios, portanto é um ciclista que dá garantias. Agora, ele tem aquele grande problema do contrarrelógio. E basta ele estar numa volta com um ciclista que esteja minimamente bom no contrarrelógio.
Pô, nas grandes voltas tem sempre
muito tempo nas montanhas.
Exato, nas grandes voltas hoje em dia tem sempre um líder que é bom no contrarrelógio.
Praticamente, se queres ganhar uma grande volta, tens de ser bom no contrarrelógio.
Tens de ser bom na montanha e no contrarrelógio e pronto, e nas etapas em plano e saber sobreviver. Aliás, é como os grandes ciclistas da história do ciclismo são assim. Tu vês o Armstrong, tu vês o Indurain, até o Indurain era mais um contrarrelogista do que um trepador e pronto, e ganhou 5 voltas à França.
Pois é. O único que, bem, ele ganhou acho que só uma, foi o Quintana, que era muito fraco de contrarrelogios, mas que a diferença na altura dele para os restantes nas montanhas era muito grande, de facto era muito bom na montanha e ganhava bastante tempo.
Mas venceu a volta ou foi o giro?
Eu acho que foi o giro. Ou ambos, se calhar foi ambos, foi isso exatamente.
Por isso que ele venceu ambos. Sim, mas isso era na altura em que. Mas mesmo o Quintana, quando estava no topo, que era na altura do Froome, se o Froome chegava na montanha com ele, o Froome atacava e deixava o Quintana para trás.
Isso fazia impressão, não é? Um gajo que era tão bom na montanha e.
Ah pá, eu lembro-me de ver uma etapa em que eles estão. estão os dois sozinhos e tu pensas, ok, o Quintana tem que fazer aqui alguma coisa. Enquanto estás a pensar isso, está o Froome a lançar um ataque. Só vês o Quintana ali a ver.
Se bem que também havia outra coisa na altura, que o Froome tinha uma super equipa por trás, que basicamente fazia aquele trabalho que era colar as equipas todas. Iam caindo que nem frutas pelos ramos das árvores abaixo, por lá abaixo. E depois rebentava por completo com aqueles gajos.
Nos dias de hoje é bastante mais difícil fazer uma coisa dessas.
Sim.
Só, tu vês as passes, por exemplo, quem fez isso nesta última etapa foi a Bahrein, a própria Ineos também um pouco, na penúltima etapa. E pronto, mas tu não vês tanto o Roglic como o Pogacar nas últimas vitórias deles, não precisaram da equipa deles fizesse esse trabalho assim para vencerem.
Exatamente.
Até porque hoje em dia existem tantos ataques, qualquer pessoa pensa que pode atacar e eles tentam todos chegar-se à frente e fazer a diferença, que fazer esse tipo de trabalho acaba de ser um pouco sabotar-se a si mesmo. Estar ali a desgastar, até porque eles atacam e é a tua própria equipa que vai caindo aos pedaços. E pronto, já não há aquela grande diferença. Penso as outras equipas subiram tanto o nível que aquela diferença enorme, aquela diferença abismal que havia entre a Sky e a Ineos.
Eu acho que sim, tem que mudar. Mas tem que se calhar mudar o teu escudo assim. Não sei. Estou curioso para ver o que vai acontecer nos próximos anos.
Antes de começares a irmos para os principais momentos desta volta, Roglic, pá, não sei o que é que há mais a dizer. Ele pode cair, pode ter os problemas todos, porque acaba sempre de ganhar. Achas que nesta volta teve falta de concorrência ou é mesmo fora de série?
Ele é um fora de série e acho que quem ganha três voltas seguidas tem de ser, não pode ser um ser normal, não é? É um campeão. Usando a brincadeira, aquele comediante, o Bert Crusher, acho que é assim que se diz, não é? Bert Crusher, acho que é assim.
Ah!
Sabes aquele.
Bert Crusher.
Crusher, exatamente. Aquele dia, aquele famoso vídeo dele do The Machine.
The Machine. I want to drink vodka with the machine.
What the hell? Let's see if it's this. I'm the machine.
Yeah.
Ele é quase como um robô em cima de uma bicicleta. É incrível.
Mas é meio surpreendente que ele já perdeu provas por quedas. E desta vez, nem as quedas impediram de vencer com uma vantagem confortável.
Sim. E é preciso ver que ele vem de um tour do ano passado que correu, pronto, nós sabemos como é que acabou, que foi aquela desgraça.
Bem, eu não estava à espera que o Pogacar fizesse aqui, nem ele nem ninguém.
Aquilo não foi um balde de água fria, aquilo foi o...
Aquilo foi um iceberg que caiu na cabeça.
Exatamente, mas é que mesmo isso. E ele vai, sai dali e vai ganhar a volta. E nem imagino com que cabeça que ele estava. Este ano estava preparadíssimo, era a par do Pogacar era o principal favorito e ele estava em grande forma e pimba, caiu logo na primeira semana e ficou tudo coitado, tudo rebentado. Vai, sai dali e ganha um título olímpico, é campeão olímpico de contrarrelógio. E agora ganha a Vuelta, quer dizer, ele basicamente é como que costuma dizer, não é? Transforma os momentos fracos em usa-os para depois.
Eu penso que ele é o epítomo. Mas que palavra bonita. É aquela coisa de ver no momento. Correu mal, segue em frente. Amanhã é outro dia. Eles se calhar deviam ser todos assim, pessoal. E penso que a vantagem dele é mesmo psicológica, além dele a nível físico, pelo visto prepara-se bastante bem. Carlos, principais momentos da volta, tu destacaste o regresso às histórias do Jakobsen.
Sim, é verdade. Um ano depois daquela desgraça que aconteceu, que ficou tudo partido e nem sabia muito bem se ele ia voltar a andar, quanto mais a andar de bicicleta e a vencer, não é? E um ano depois ele voltou e ganhou Não uma, nem duas, mas três etapas na volta à Espanha. De forma categórica.
Achas que para o ano pode ter, já temos aqui eu o principal sprinter de Koenig?
Eu acho que sim. Há aqui uma grande dúvida que é ainda sobre isso, se o Mark Cavendish renova. Eu espero bem que sim, porque ele neste momento está igualado ao Eddy Merckx, com o Eddy Merckx com o número de vitórias, não é? E ele...
Bem, ele já podia ter ido para a reforma, porque eles não conseguiram essa vitória por culpa própria.
Exato. Sim, foi, é verdade.
Eles deitaram a perder, pá. Eles deitaram em pelo menos duas etapas, deitaram a perder a...
Sim, mas há uma que é mesmo... Faz impressão, quer dizer. Parece que... Ah, vamos deixar para os campos de Elíseos. Pimba.
Vai ser lá. Tipo, passei mal. Mas... pronto, para o ano, de qualquer forma, pronto, nós também dizíamos isto em relação a quem é que vai ao Tour, não sei o quê, depois da primeira semana os gajos estatelaram-se todos e que estão para o gajo para ganhar. Mas...
Sim, e até o próprio Cavendish, sempre não esquecer que ele no início do ano, aliás, o primeiro não tinha equipa, depois exato. Arranjou a equipa na de Koenig, e o favorito, quem ia supostamente à volta à França era o Sam Bennett.
Exatamente. E para o ano vai estar o Sam Bennett noutra equipa, é supostamente o Jakob, supostamente o sprinter da de Koenig.
Sim, e depois ainda há o Philipsen, o
Caleb Ewan, o Tim Merlier, epá, é uma festa.
Sim. É verdade.
De Maré, epá,
sim.
Tem tudo e mais alguma coisa, epá, isto, por isso.
E o Grundwegen.
Dylan Grundwegen. Sim. E está em forma também. Ele também venceu isto. Vitória do Maika, etapa 15. Epá, há muito tempo não se via o Maika vencer uma etapa assim desta.
E há muito tempo não se via uma vitória... Isto foi... Vá, não foi uma vitória ao nível daquela que o Froome teve na volta à Itália, em que ele faz o contrarrelógio de 80 ou de 100 km. Foi parecida. Não foi tão épica, pronto, não foi do líder com uma reviravolta. Mas ele fez um contrarrelógio de... Acho que foi para aí 30 ou 70 km, ou vai sozinho depois montanhas.
Exato.
Com o carro sempre ao lado, ele dar água, ele dar comida, não sei o quê.
Foi bonito se ver o Mike a voltar. É um bom pronúncio para o ano que vem, penso eu. Porque a Emirates vai com uma equipa, vem com uma equipa fortíssima para a próxima época.
Pois.
Tu também achaste a vitória época de Clemence-Chapelle-Sol? Na etapa 10, ele teve quase a ficar para trás, mas depois recuperou de uma forma incrível.
Sim, é verdade. Que foi, eu não imagino.
Mas acabou o Chris Horner diz: as outras equipas às vezes estão cheias de knuckleheads, de cabeçudos.
Exatamente. Não, mas aquilo no fundo, o que se passou, isto para quem não veio, era uma das. Pronto, foi a última etapa de montanha, não é? Aquela que ainda se podia decidir alguma coisa. Não, se calhar não iam pôr em causa a vitória do Roglic, porque ele estava muito bem, mas ali ia haver a definição pelo de segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, não é? Top 10. E estão os principais líderes na frente e pareciam que um deles ia ganhar a etapa. Há um espanhol qualquer que agora não lembro o nome que ainda se consegue, passa por eles e tal, ainda parece que vai vencer. Ele é apanhado e depois põe-se a nos olhar para os outros e eles. Basicamente, tu vias que ninguém queria trabalhar para o Roglic, não é? Porque eu sabia perfeitamente que o Roglic no sprint
usava batalhas.
O Roglic olhou para trás e fez um cara de... Ah é? Ninguém quer ir para a frente, também não vou trabalhar. Eu basicamente ficava ali, é ritmo de passeio. E de repente vem o francês, tudo lançado. E ganhei. Quando já ninguém... Ele vem na fuga do dia, portanto, ele esteve sempre na frente, estava completamente
desgastado. Sim, depois ele fica para trás e depois quando os outros põem-se ali a patinhar ovos, ele passa mesmo
para lembrar... claro que não foi esse nível, mas aquela vitória do Van der Poel em que ele aparece, sabe-se lá.
Não tem as mesmas proporções. O que o Van der Poel fez foi sobre-humano. Isto foi melhor que as exatamente. Dos outros.
Mas o que faz na moral, pronto, vem um gajo assim sem mais nem menos e vem atrás e aparece e ganha.
Etapa 17. Tu achas, e eu também penso, a melhor etapa foi a com a chegada em Lagos do Covadonga, com aquele ataque do Bernal. Pronto, o Bernal acaba no final, assim, por ceder bastante tempo.
Sim.
Mas eu gostei até que de ver o Bernal nesta volta.
Não tinha nada a perder. Por isso é que ele teve aquele ataque, não é? Se ele tivesse ali a lutar pelo segundo, primeiro, eles às vezes tentam defender o lugar. Agora, para ele, quinto, sexto, sétimo, ia dar o mesmo. Então, tentou.
Tentou e fez muito bem e contribuiu para o espetáculo. E, é isso, opa, eu pelo menos, opa, eu preferi alguém que morre a lutar do que alguém que, oh, ok, está bem, sim, posso achar
isto. A pessoa que, pronto, se resigna, não é? E olha, vamos ficar assim. E o Bernal já mostrou que não. Não é,
é tipo,
assim,
é que é tipo a Supergirl, Super Bitch Lopez. Resignou-se e foi embora para casa.
É verdade.
Eu pessoalmente, o ciclismo, e a gente faz muito aquela comparação de do o futebol, o pessoal joga-se para a piscina, não sei o quê, e o ciclismo é que é gajo rígido, não sei, e vem mesmo panela de merda. Já não vou ser top 10 e vou-me embora para cá. Quer dizer, opa, isto é pior do que o Armstrong fazer doping, caralho.
Não digo que é tão grave, mas é mau. É mau para ele.
Principalmente é para ele. É mau para
a equipa, porque a equipa obviamente fica mal vista, não é?
Yeah.
E é também mau para o ciclismo.
A Movistar, e é isto que é... Que irrita-me um pedacinho. A Movistar, até que nesta volta, não teve muito mal.
Volta dos últimos 10 anos.
A melhor prova deles nos últimos 10 anos, de certeza
absoluta. Não, porque acho que, entretanto, o Valverde ganhou e até o próprio... Carapaz ganhou. Pronto.
Ok, pronto.
Mas a nível de trabalho de equipa, eles fizeram até a etapa 20. Fantástico.
E sim, estavam com duas pessoas no top 10, o Mas acabou por ficar em segundo lugar, e trabalhou bastante bem, ele não, é o tipo de ciclista trepador que não é bom em contrarrelógio, mas lutou com as armas que tinha, só teve pena do dinossauro ter ficado pelo caminho, mas pronto, aquela queda, é uma queda daquelas quedas que, tu nem sequer vês aquilo a acontecer, aquilo acontece tão rápido e pronto, e nessa queda que aconteceu, ele... Partiu alguma coisa? Partiu a clavícula?
Acho que sim, foi a clavícula. É.
Pois, a forma como ele cai dá-me a impressão que ele tinha feito alguma coisa no ombro.
Uma curva.
É para ver como até os dinossauros partem clavículas. Mas pronto, aqui o Super Bitch Lopez acabou por estragar a boa imagem que eles tinham construído durante as 3 semanas de volta.
É verdade, fala-se que pode ter acontecido para causar o amor dele, vá. Foi que aqui não estava a ver ataques à vez, não é? E num dos ataques há um ataque do Adam Yates, que é da Ineos, e vai também o Henrik Maas. E o Jack Haig, exatamente.
E levam o Jack Haig. É o que acaba por fazer com que o Jack Haig passe-lhe à frente.
Sim, exatamente.
E mas como é que isto liga aos erros dele do que da equipe?
Ah, sim, o facto de não ter seguido logo. Foi erro dele, exatamente. Sim, claro.
Depois eu fiquei ali entalado num grupo em que ninguém tinha capacidade para trabalhar, tinha lá.
Nem queria trabalhar.
O Bernal estava lá todo partido.
Ele e o Bernal podiam se juntar e trabalhar, não é?
Até porque eles estavam espanhol, os dois, não é?
Sim, exato. Mas pronto, e depois dizem que ele quis tentar voltar a trabalhar para recuperar um bocado do tempo e que o diretor da equipa disse, não, tu não trabalhas, ficas aí atrás. E ele amou, está bem, sai da bicicleta e venham-me pescar. Dizem que isto aconteceu, não sei se é verdade. Independentemente de ter acontecido ou não, se aconteceu isto, eu acho que é um bocado grave da parte da Movistar. Porque dizer a um corredor, não, tu não vais... Quando já estava a 3 ou 4 minutos, nunca ia recuperar o tempo e levar ali às costas.
Não, é tal coisa. Mas ele esteve a trabalhar bastante. Ele estava a se desgastar. Sim. A desgastar bastante. E a acartar aquele grupo todo atrás dele.
Sim.
E levar o Bernal lá para a frente para ele se juntar. Imagina que ele leva o Bernal lá para a frente.
Sim,
e o Bernal e o Jack Egg. E então eles atacam o Mas. Eu acho que era pior. Eles perderem o segundo lugar, do que pronto, haver o risco do...
Eles estavam a o segundo lugar
é uma decisão que tem a sua lógica, mas pronto, os DS também não são perfeitos, não é?
Claro, certo ou errado, a atitude dele não pode acontecer, ponto final. E até já se fala, vi uma notícia que a Movistar já está a pensar em terminar o contrato. Não sei como é que ainda não terminou, mas pronto. Devem estar a... Sim, claro. Se reunir e perceber o que aconteceu, pronto, para não tomar uma decisão irracional.
Exato. Isto pelo menos ainda tem bastantes distâncias e, pessoal, que nós estávamos à espera, já falamos do Carapaz, pronto, opá, desilusão. Miquel Landa.
Foi ainda maior desilusão, não é?
E depois do que eu tinha visto no Giro, eu pensei, ele se calhar vai se preparar para isto, mas...
Ele antes disto ganhou a volta a Burgos. É uma volta complicada.
Eu acho que isto foi a última grande oportunidade do Miquel Landa, até tendo em conta que na própria equipa dele já tem o Jack Haig
e agora o Gino Mader.
Estão a aparecer. Achas que isto é a última grande oportunidade do Landa?
Eu tenho que confirmar, porque eu acho que o contrato dele termina este ano. Deixa-me cá ver. Exatamente, ele tem contrato só até o fim deste ano.
Pois, então, próxima época. Isto é uma época em que ele não fez nada.
Quer dizer que ele não renova. Mas eu acho que ele perdeu uma oportunidade de ouro para ter um bom resultado.
Ele que idade tem agora?
Ele está com 31. 31,
rapaz.
Ele vai fazer 32 em dezembro. Já vai fazer 32 em dezembro.
Não é muito velho, mas tipo, ele era aquele ciclista que estava na altura Sky, acho que eu, e era aquele gajo, eles têm que libertar este gajo, que vai ser quem vai estar a fazer frente ao Froome, não sei o quê. E durante, quando ele acaba por ir para a Movistar, tem assim grandes expectativas sobre ele, mas pronto, ele nunca consegue fazer nada, e agora mudou-se para Bahrein e continua a perder oportunidades. Eu acho que tem um pouco de pena, até porque um ciclista talentoso, mas pronto.
Exato, sim.
Pois, Carty, Valverde.
Sei, de certa forma, vejo não de tal forma dramática como aconteceu com o Aru, porque até ganhou uma grande volta. Mas pronto, foi um ciclista que apareceu, ganhou uma volta e depois foi desaparecendo ao longo do tempo. E o Miquel Landa é sempre aquele que. Já não o vemos a ganhar uma grande volta.
O Miquel Landa é o Jesse Lingard do ciclismo. Está sempre a prometer. É sempre uma promessa. Até aos 50 anos de idade ainda é uma promessa. Uma promessa jovem.
É o Wonder Kid.
E o Hugh Carty, e por acaso não sabia que eu tinha tido uma queda. Consegues elucidar-me?
Já não me lembro muito bem. Mas... Não, o Carty não teve uma queda. Quem teve uma queda foi o Valverde. O Carty basicamente não estava em forma. E estava já com muito tempo perdido e eles decidiram que era melhor ele sair.
E o Vlasov também, uma queda feia na
Champions. Bem feia, porra.
Opa. Pronto, destaques individuais, já falámos da Machine. Eric Mas, penso que foi. Acho que. Tendo em conta as capacidades do Eric Mas, até esteve acima do que era previsto, não achas?
Sim, exatamente. Eu tenho de ver os top 10 que a gente fez no início. Eu acho que colocámos lá o Eric
Mas. E na senda que está o meu?
Deixa-me cá ver. Olha, eu coloquei para tu teres uma ideia, eu coloquei o Eric Mas em oitavo. Isto era o que eu estava à espera de.
Eu nem esqueci se eu coloquei em algum lado. Mas eu perdi a folha.
Pois, e cá fiz informático digital.
Eu sei que meti. Não posso. Eu errei, acho que errei em quase tudo.
Eu sei que tu puseste, tenho a ideia que puseste o Miquel Landa a vencer. E o Roglic em segundo, não foi?
Foi uma coisa assim, bastante mal, e acho que falei ali para os contrarrelógios, estava com o Demaré aqui a dominar a cena. E
depois, para os sprints?
Desculpa?
É para os contrarrelógios?
Para os sprints, graças.
Eu acho que o Demar está mais perto de fazer umas juntadas em contrarrelógios do que em sprints. Não tem tanto tão mal.
O ano passado não aparecia, caralho.
O ano passado fui, talvez, o melhor sprinter a par do Sam Bennett.
É. Pronto. Depois temos ali um rapaz que conseguiu fazer um ataque e e por uma equipa de mais uma equipa este ano a se destacar no a se destacar no meio das equipas grandes, que foi a Intermarché. Ali o Old Christian Hagen.
É uma equipa belga, não sabia.
Intermarché é o supermercado daqui da zona.
Mas não sabia que era belga. Pensei que era francês, não sei porquê.
Eu por acaso conheci este ciclista, pá, mas ele fez ali um ataque interessante juntamente com o. Foi o Aru? Não. O que é que ele fez aquele ataque? Foi com alguém conhecido. Eu agora esqueci o meu nome.
Olha, também, sinceramente, já não me lembro, mas sim, era alguém que estava lá até por pouco.
Guilherme Martin.
Era o Guilherme Martin, exatamente. Que ficou também em segundo na altura, ficou por uns segundos.
Sim, sim, acabou por ficar estar ali uns tempos um pedacinho, mas perdeu bastante tempo. Acho que foi naquela etapa do Lagos e Covadonga, o gajo acabou por perder bastante tempo. Ah, mas pronto, eu não conhecia este ciclista e parece que é agora. Ele ficou top 10.
Ficou em 11º.
Epá, mas pronto. Foi uma boa tentativa. Quem me surpreendeu este ano foi Eterna Promessa, Romain Bardet e o colega de equipa dele, Michael Storer. Acabam de ficar em primeiro e em segundo. Estamos de volta, pá. Fizemos um pequeno intervalo. Estávamos a falar de Michael Storer e Romain Bardet, da equipa de ISN. Dominaram completamente a montanha.
Sim, basicamente aquilo era ataques à vez. Até houve uma. Não sei se na etapa 20, em que foram os dois na fuga e atacavam à vez. Atacavam à vez,
mas. Parecia haver ali um pedacinho de coordenação.
Sim.
Havia ali uma coisa do. Acho que foi até o Chris Order que disse. Estes gajos estão ali a se apetuar a pedacinho um ao outro, mas depois um acabou por esperar pelo outro e começaram a atacar à vez. Ficam sim, tudo.
Mas depois normalmente quem passava na frente era o Michael Storer.
Pois. Primeiro e segundo. O Romain Bardet também fez uma etapa, se não me engano.
Ganhou também uma etapa de montanha.
Lembras-te quando comentamos com o Romain Bardet e a sair de uma equipa francesa, nós pensávamos, isto pode ser que não seja muito bom. Está a fazer se calhar a melhor época de sonho, perdeu.
Sim, é verdade. E esta equipa acho que se enquadra no que eu pretendo agora, que é no fundo lutar um bocado por etapas, não? Ele já não tem a capacidade que nós pensávamos que ele tinha e que ele se calhar pensava que tinha também para lutar por uma geral, de uma grande volta. A DSM enquadra-se mais, pronto, isto é vitórias de etapas. Acho que
eles têm a equipa do Michael Lattius também, não?
Também, exatamente.
É uma equipa a lutar por etapas, exatamente. Este Michael Storer é um ciclista também jovem, pelos vistos. Achas que é alguém para
o futuro? Eu acho que sim, eu acho que a par de também do. Já vamos falar dele daqui a pouco. Do Magnus Kurt Nielsen, é um homem a ter em conta para vitórias de etapas em grandes voltas, eventualmente clássicas. Estou curioso também para ver como é que eles vão dar em clássicas. Sim, campeonato do mundo também, exatamente.
Há quem fale que, e já podemos até falar dele, Magnus Kurt Nielsen, é neste momento o principal candidato à vitória no campeonato do mundo.
Sim, eu por acaso estive a ver há bocado o perfil.
É basicamente
um circuito, não é? Eles vão entrar no circuito e têm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Tem dois circuitos.
Esquece, então vou ver o campeonato da Europa. Esquece.
Tem dois circuitos. Eles primeiro saem de Antwerp.
Sim.
E depois têm, acho que é um circuito na Vlaandra. Okay. Que é na Flandres, que é tipo aquelas subidas da volta a Flandres, que é aquele tipo de subida bastante curta, se calhar com pavê, curta, mas bastante íngreme, que aquilo é que vai arrebentando aos pedacinhos, estás a ver? E depois tem um circuito em Leuven, que é onde tem a Universidade da Cerveja, que é se calhar um lugar interessante para ti. Tem o circuito também lá, assim, em volta da cidade, também com... Tem menos para ver, mas... Tem menos para ver, e se calhar menos subidas, mas é depois de tantos quilómetros quase 300 km, penso eu. E por isso.
Olha, por acaso também aqui aparecer 168, será que está correto?
Que ela estava a ver a prova das mulheres.
Ah, é isso. Não, não, por acaso acho que não é.
168 km?
É, um 68. É que não está a aparecer no Pro Cycling Stats. Mas estou a achar estranho, porque normalmente é para cima de 200.
É, eu penso que isso há de ser algum erro para aí, no Pro Cycling Stats. Até porque tu me mandaste-me aquele link. Eu acho que ainda tenho aqui o link aberto, até. Deixa-me ver no Instagram. Posso procurar no instante o que tu me mandaste, o percurso do Campeonato do Mundo. Que vai sair daqui de Flandres, da Antuérpia.
Ah, sai mesmo daí. Ok.
Sai aqui mesmo ao pé da minha casa.
Ué, mas não sei se certo.
Elite Man, 267
km. Ah, ok. Estava a achar estranho.
É. Há quem diga que este senhor Magnus Cortness. Eu penso que. Ah, pá. Que até assim vai-se falar, se calhar, um pedacinho do campeonato do mundo, mas existe muita gente que pode ganhar.
Sim, é verdade.
Tu ainda falaste do senhor Mader, opa, parece que está, é um jovem, mas como alguns estão aparecendo agora.
Quando é que eu ouvi falar a primeira vez de Gino Mader, e penso que tu também, lembras-te no Paris-Nice, aquela etapa em que o
Robert ganha,
lembras-te disso?
Então
começámos a ouvir no Gino Mader.
mas ele parece que o inspirado.
É verdade.
Uma boa época até agora.
Sim.
E, só não sei capacidades dele como líder, para ser assim.
Pronto, por enquanto é um jovem gregário, vá. É a tentar conquistar o seu espaço. Esteve muito bem.
Já falámos, Brian, grande equipa. É para as outras equipas aprenderem. Penso que esta época, em qualquer uma das grandes voltas, se acabar antes, esteve bastante organizada.
Sim.
É para a Enias aprender, ver e aprender como é que se faz.
Exatamente, é isso mesmo. Watch and learn.
Watch and learn. Intermarché Bounty, uma equipa. É um peso pluma, lutar-lhe entre os pesos pesados. Pá.
Pois, mas houve em várias etapas. Eles obviamente que chamaram a atenção o facto de terem não um, mas dois líderes, porque eles tiveram antes do Christian Hawking. Hiking, acho que é assim que se diz. Eles tiveram também o Rentarmai, que foi
Zola
Vermelho durante uma ou duas etapas. E eles conseguiram manter a camisola do Hiking, trabalharam na frente, conseguiram impor ritmos. Epá, olha, 5 estrelas.
Equipa bem organizada também.
Sim.
Pronto, e um bom mesmo. Pronto, também trabalhar para o líder.
E eu, pronto, e depois lembrei-me que houve de facto de outras duas equipas que, apesar de não terem, eu olhei mais para as equipas que trabalham para a geral, não é? Tiveram bem, mas não podemos esquecer a Deceuninck e a DSM e até a própria Education First, pelo facto de terem ganho várias etapas.
Yeah.
A Deceuninck trabalhou muito bem nos sprints, não é? A DSM trabalhou bem nas fugas e até para a camisola da montanha. E a Education First com o Magnus Kurt Nielsen, que até houve uma etapa em que ele vai com o Lawson Craddock, que trabalha muito bem para ele, para depois ganhar a etapa. Portanto, estas também tiveram muito bem.
Piores equipas, já falámos da Ineos, tivemos de malhar mais nos rajos, mas
não vale a pena.
Lembraste da Astana, que passou completamente ao lado, e da Groupama, que tirando o Martin. O Martin é da Groupama.
Não, é da Cofidis.
Ok, pronto, Groupama, pronto, também.
Sim, falharam completamente no Demar. E eu juntava também a estas a Bike Exchange, que eles tinham o Michael Matthews como favorita.
Sim, ele acabou por não contestar nenhuma etapa.
Zero, passou ao lado também.
Não, esta época, para o Michael Matthews...
Por que chama-se só esta? Já são várias.
Puxa, é tal coisa.
É, de certa forma, acontecer com alguns daquela geração. O Peter Sagan e outros nomes, pronto, não consegue.
Pronto, quem teve bem e quem fartou-se de trabalhar foram os nossos portugueses de serviço.
É verdade.
O Nelson Oliveira na Movistar e o Rui Oliveira na UAE, na Emirates, a trabalhar para o Trentin e até, pronto, quase ganhava uma etapa.
Sim, sim.
O Nelson parece que deixou um pedacinho a coisa de contrarrelógio. Acho que já está na altura dele e o Ruben Guerreiro juntarem-se à Emirates e fazer ali uma super equipa de futebol.
Olha, eu gostava de ver. Mas o Nelson está cada vez mais a transformar-se numa espécie de... obviamente a outro nível, mas o que aconteceu com o Kwiatkowski, que era um homem de clássicas e não sei o quê, depois aos poucos foi-se tornando numa espécie de capitão da equipa, um homem para liderar a equipa.
Parece tipo um Luke Rowe, a maçã nossa.
Sim, exato, olha, é isso mesmo. Estava a falhar, mas é um bocado isso, é o Luke Rowe da Movistar.
É, era bom que eu saísse lá, fosse para a Emirates. E o Ruben Guerreiro também, é uma, se eles se juntassem, é. Então ias para os games só com portugueses, a gente ganhava aqui.
Olha, porque se houvesse alguém aí com dinheirinho e quisesse fazer uma equipa portuguesa, tinha aqui muito material de qualidade.
Nossa, mais de metade do orçamento é só para o João Almeida e para o Rui Costa.
Pá, pagam em enchidos e eles ficam satisfeitos à mesma.
Ai, caraças! Isso aqui ia ser para ideia. Vamos falar agora um pouco assim do futuro. Fábio Aru, Dan Martin, Anna van der Breggen, pessoal que vai para um ponto final na sua carreira.
É verdade.
Não sabe o Valverde, opa, este pessoal vai desistindo do Valverde, vai continuar. Então, se calhar, vai tentar ganhar o tour para o ano que vem. Mas a história que tu nos trouxeste é de Gustavo Blume.
Sim.
Está a terminar a carreira, mas se calhar a carreira não foi assim tão proveitosa quanto isso.
Pois, não a nível desportivo, e corrido muito bem, não é? E durante muitos anos era o principal nome no ciclismo em Portugal, apesar de ser espanhol, pronto, desde que teve cá. Primeiro era a W52, depois da W52 o Futebol Clube do Porto. Ele ganhou, penso, por umas 4 voltas a Portugal, não tenho a certeza. Mas eu já confirmo que é só para não estar aqui a dizer as neiras. Mas pronto, ele durante vários anos era mesmo o principal nome. E acabei de confirmar, foram duas. Mas por acaso pensei que tinham sido mais. 2014 a 2015, mas ele fez vários pódios. Pá, era mesmo o principal nome. E depois vejo a notícia, achei curioso que a notícia diz que, pronto, ele está a acabar a carreira, não é? Já tem 41 anos, não está a acabar aos 30, como alguns acabam. E ainda, ele diz que ainda tem a casa para pagar. Isto de certa forma mostra um bocado a discrepância que há entre o futebol e o ciclismo, e outros, podia estar aqui a falar de se
calhar. Em Portugal, para dizer outra coisa, não sei também que tipo de casa que ele comprou, cara.
Exatamente, nem sabemos de forma que ele gera vida.
Se fosse uma tenda do Decathlon, eu tinha que pagar em prontos.
A questão aqui não é que chamou a atenção, não foi o facto de ser uma casa.
Agora, se o pessoal quer uma casa com janelas e portas, ganha pedimento. Não, mas a tal coisa mostra em Portugal um pouco aquela coisa que já perdemos, acho que foi um podcast a falar disso.
Sim, sim.
Em que é futebol, e futebol,
é.
Primeiro futebol, segundo futebol, terceiro futebol. E lá para o lugar milho aparece, se calhar, o segundo desporto, que nem esquece se é o ciclismo. Não esquece aqui. Qual é o segundo desporto em Portugal? É os outros todos juntos? Não contam para nada.
Olha, que isso é uma boa questão. Qual é que é o segundo desporto em Portugal?
No podcast do Bobby and Jens, perguntaram isso ao João Almeida. O futebol, pronto, é o grande desporto em Portugal. E o ciclismo é tipo o segundo. E ele, nem ele sabia responder.
Pois, ele ficou... É porque, de facto, é uma... Talvez que o ciclismo tem evoluído a nível mundial e também em Portugal nos últimos anos, e há cada vez mais adeptos e vejo cada vez mais pessoas andando de bicicleta e até mesmo pessoal de ciclismo de estrada. Mas não sei dizer se é de facto o segundo. Não sei. É porque uma coisa também, por exemplo, ver se é o que é mais seguido ou mais praticado, é um bocado de complicado.
Pronto, é tal coisa.
O atletismo provavelmente vem em segundo.
Se calhar a nível. Sabes que a nível de fã, a nível de trazer títulos a Portugal, até se calhar o desporto que trouxe mais foi mesmo o hockey patins. E hoje em dia, se calhar as pessoas não ligam tanto ao hockey patins.
É verdade.
Mas o ciclismo, eu penso que em Portugal, para praticar ciclismo, para andar de bicicleta, se calhar não, mas para praticar ciclismo, se calhar é algo que o povo, uma pessoa, um português normal, não tem assim, tantas capacidades financeiras para fazer.
É, sim, 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 é verdade.
Uma bicicleta, quanto é que custa uma bicicleta de ciclismo? Uma boazinha
para competir. Depois de boa, competir, vais logo para os mil, não é? Mini tele.
É, yeah, vais logo com essas. Do,
e é uma daquelas mais básicas, não é? Pronto.
Exato. E em Portugal, quem é que tem assim mil euros?
Claro.
Pronto, uma bola é mais barato, não é?
Sim, sim, sem dúvida.
É sempre que a equação é mais ou menos essa.
É verdade.
E com uma bola, se tu tens 5 pequenos, com uma bola pôs 5 pequenos a jogar à bola. Mas se tu quiseres pôr 5 pequenos a dar de bicicleta, já tens ali um investimento sério.
É verdade.
Pois, eu penso que é mais. O problema é. Acho que na minha perspectiva, esse é o maior problema.
Sim.
Pronto, falámos agora de pessoal que está a terminar.
Uhum.
Mas há pessoal que anda aí a aparecer. Tu, Carlos Rodrigues, já conhecia, por acaso. É a Esperança do Ciclismo Espanhol, juntamente com o Juan Ayuso.
Exatamente.
Mas tu foste aqui buscar duas. Sim. Van Tullet e Tobias Halland Johansson.
Sim.
Ele suja-nos sobre estas duas
afetadas. Olha, o Tobias Halland Johansson, eu acho que já
tinha. Não era irmão do Halland do Dortmund, não?
Não, mas ele por acaso tem um irmão gêmeo que se chama Anders Halland Johansson.
Caralho, esse gajo não anda de bicicleta, pois não?
Hã?
Esse gajo não é ciclista profissional
de bicicleta? É, são os dois e estão na mesma equipa.
Ai, caralho.
Basicamente, eles estão na. Existe uma equipa norueguesa, que é a UNOX. Eles têm uma equipa de desenvolvimento, que é a UNOX Development Team. É uma coisa assim, gente.
Yeah.
É um bocado como a Jumbo Visma e que outras têm aquelas. A equipa de desenvolvimento de sub-23, vá, acho que é assim.
Yeah.
E este Tobias Halland, basicamente, foi o número 2 no Baby Giro, portanto, no giro ciclístico. Não. Pronto, é aquele. O giro para.
O Juan Ayuso ganhou.
Sim, exatamente. Este foi o que ficou em segundo.
Okay.
E entretanto também houve outra prova que foi o. Acho que foi o Tour de l'Avenir. Também é conhecida para voltar à França do Futuro.
Yeah.
E ele também conseguiu um bom resultado. E ele tem. Pá, ganhou um contrato para a equipa principal. Portanto, acho que demonstra que está ali. Um futuro ciclista. Aliás, ele e o irmão gêmeo. Um bocado a imagem dos irmãos Oliveira e dos irmãos.
Eu penso que eles queriam assinar com um, enganaram-se e depois pronto, agora era aquele, afinal, pronto, agora dá já aquele com o contrato, vamos levar os dois.
Não, aliás, ele está aqui a confirmar, ele ganhou mesmo este Volta à França do Futuro, Tour de l'Avenir, ele ganhou e o Carlos Rodrigues ficou em segundo. Portanto, foram os principais homens. E o outro é o Ben Tullet, que era, eu por acaso já tinha reparado nele, chamou a atenção pela idade. Ele tinha 19 anos e já andava na Alpecin. E então achei aquilo curioso, vi que ele fez alguns bons resultados nas clássicas. Ele conseguiu concluir, acho que ele não, acho que ele terminou todas, até alguma. No top 10, ou no top 15, aliás, penso se enganar. Ele esteve bem, chamou a atenção e também não foi só a mim. A Ineos reparou e já o fui buscar.
Ah, então foram buscar a Alpecin e pensei que ele ia ficar lá.
Não. Ele, portanto, já foi buscado para
a Ineos. Falar em pessoal que começou na Alpecin, paraste naquele ciclista... Que chegou a Alpecin através do Zwift.
Sim, 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 é verdade. Já ouvi falar qualquer coisa no início da que não liguei muito. E depois é o DJ
Vine. Ele ganhou o Zwift Academy, é o que foi.
Exatamente. Ele ia para uma equipa qualquer australiana, mas entretanto ganhou essa prova e apareceu a Alpecin. O que mostra que o ciclismo também está a evoluir dessa forma, não é? Que ligam cada vez mais. Exato.
Pronto, Zwift, quer dizer que há esperança para nós, se calhar
ainda podemos ser profissionais.
Falar em nós termos profissionais, tu tens a tua primeira prova um destes dias.
Aconteceu o imprevisto, mas amanhã vai ser a prova de fogo. No domingo, Eu tenho andado a treinar e tal, e no sábado fui dar uma volta lá à prova na Camacha, não é? Em circuito.
Exato.
E fiz para aí umas 4 ou 5 voltas, sondei, pronto, para perceber mais ou menos o
é que tal?
Tempo e como é que é, pronto. Correu bem, por acaso. Estava a fazer as contas para dar voltas à volta de 6 minutos e 45, 50, que era mais ou menos uma média, que já 27 e tal, 28. E yeah. consegui até um bocadinho abaixo, portanto, estava bom. Fiz 5 voltas e depois fui até a portela e voltei. É um aquecimento sim. Estava tudo correndo bem, não é? No domingo, bati com o dedo pequeno do pé no sofá. No sofá do Alpend. E não acertou na unha, mas levantou uma pele do caraças no dedo.
E, ai,
não é tão mal como eu pensava, mas ainda me custa um bocado assim a andar. Vamos lá ver.
Mas isso da bicicleta não dói?
Não dói, ou seja, não dói porque eu não ando, mas o facto do pé estar ali, portanto os dedos, pronto, estão juntos, não é? E faz uma certa impressão. Mas hoje já notei que está melhor e as inscrições terminam amanhã. Portanto, eu amanhã vou fazer uma prova vou fazer um treinozinho aqui em casa no rolo. E isso durante uma hora, mais ou menos, no fundo simular o tempo de corrida. E se correr bem sem tiver dor, inscreve.
Ok. Sim, senhor. Carlos, queres explicar como é que é essa prova?
É, basicamente é uma prova em circuito, ali na zona da Camacha.
Do Campeonato Regional de Ciclismo,
é a quarta Taça da Madeira.
Exato. O teu objetivo é...
Portanto, o objetivo é
desmerar os adversários completamente.
Sim, exato, dar uma volta da face no mínimo. Nem com porcarias da sangue se fazia isso, quanto mais. No fundo, o circuito aquele é, portanto, sobes ali pela Igreja Matriz, não sei se estás a ver, mais ou menos, quando nós fomos naquele dia, fomos andar para lá, porque sobes pelo centro da Camacha, sobes a Igreja Matriz, depois desces pela Estrada Regional, desces, faz até a Rotunda, andas mais um bocado, sobes pelo Continente, isto, portanto, tem uma ligeira subida, não é? Depois tens plano, descida, e depois a subida novamente para a Igreja da Camacha. São 10 voltas, 30 km.
Ah,
isto não é quem vai participar na categoria que vão participar, que é ciclismo para tudo, portanto, para o pessoal que não tem equipa, isso, é quem vai participar a nível individual.
Se tu te apanhares no final à frente, é para sprintar para a vitória, caraças.
Eu vou estar à frente, mas é não é dos outros, porque os outros vão fazer 50 km. Portanto, é suposto estar à frente. Não, mas eu já estive a ver e basicamente, ou seja...
Mas saem todos ao mesmo tempo, é?
É todos ao mesmo tempo. Portanto, femininos, masculinos, júniores, é tudo ao mesmo tempo. O que muda depois é o número de voltas.
Ah, ok. Isso parece interessante. Eu vou ver, quando a próxima vez que for à Madeira, se consigo participar numa prova.
Sim, é só uma questão de ser ali mais ou menos estas datas. Não sei se altou por causa da pandemia, não. Mas acho que costuma ser mais ou menos para esta altura.
Sim, pá. Ah pá, Carlos, eu estou com um feeling que tu vais dar cabo da competição.
É porque não haja mais ninguém naquela categoria para não fazer tudo isso.
Pronto, falando em competições, e só para terminar, aqui isto à parte, há para falar também, eu, no sábado, a tua prova quando é que é?
É no sábado, dia 11.
E eu também no sábado vou fazer a meia maratona de Antuérpia. Por isso.
Caraca. Tens de treinar?
Sim, e corri 10 km. Já vai, estou em forma, eu consigo. Aqui vai ser na bola. Foi 10 km aqui, anteontem, e a 10 km da hora, que é mais ou menos 6 minutos por quilómetro, eu tenho um pulso abaixo dos 130.
Abaixo dos 130?
Yeah.
Porra!
Mas estou em forma.
Não consigo. A correr essa velocidade dava 150 no mínimo.
É 10 a hora.
Sim, é 10 a hora. Eu faço assim, 150.
Então, para tu teres a noção, eu quando decidi participar nisto, fui há 12 anos. Só que, entretanto, fui... Epá, eles anularam a prova o ano passado.
Ah, pois.
Por razões óbvias. Acho que não tem que estar aqui isto porque E pronto, eu quando comecei a treinar o ano passado, fui para uma passadeira e pensei, vou tentar fazer a prova em 2 horas e pouco, tipo 10 km por hora.
Ok.
E meti na passadeira 10 km por hora e o meu pulso andava nos 150.
Era.
Só que e na altura eu tinha mais 12 quilos do que tenho agora. E depois eu fiz treinos de Zwift, tive. E perdi 12 quilos, agora recentemente, por isso, opa, isto faz uma diferença enorme.
Agora és um problema, voas.
Ah, eu estou com 73 direitos agora, isto okay. Por isso está bom. Estou 6 quilos mais leve do que quando estive aí na Madeira.
Fogo. Estás a dar forte.
Tem que ser, caraças. E eu até, opa, eu nem quero estar aqui a expandir muito, mas isto é mais também para estar em forma para o futebol e... Ah, próxima época tenho 44 jogos de futsal.
Ixi.
Próxima época. Estou participando em 2 competições diferentes, em 2 equipas diferentes. E eu até fiz uma folha de Excel. Onde criei um algoritmo para analisar o meu desempenho. E depois vou-te mandar a folha para tu veres. Criei tipo um algoritmo para analisar o meu desempenho e
para depois ver essas cenas, isso?
Golos, opa, mas é muito subjetivo. Os okay. Únicos dados objetivos é golos e. Opa,
sim, e o outro é perceber no fundo como é que estás a sentir isso, não
é? Sim, mas e criei assim umas pontas. Depois eu mostro.
Ok.
Opa, mas pronto, é naquela coisa de. Se não for agora, eu acho que com 33 anos, se não tentar agora fazer um. Estar em forma. Pelo menos uma última vez estar em forma, porque já tem uns 10 anos que não estou em forma.
Sim.
Estás a perceber? Se não tento agora e dar o meu melhor, opa, depois isto fica cada vez mais tarde.
Depois chega até uma altura em que tu. Também agora, não é? Isso que se deve yeah. Agora, pode ser que continue. Há pessoal que pratica desporto e que está em forma até os 50, 60.
Eu espero que sim, espero ser uma dessas pessoas, até os meus 500 anos, estar em forma. vamos fazer por isso, mas essa coisa um gajo não faz pelas coisas, não treina. Tu também melhoraste muito a nível de ciclismo, melhoraste bastante nos últimos tempos.
Sim, é verdade.
Eu digo-te o que revolucionou o meu treino a nível de tudo foi mesmo o Zwift.
Pois sim, e pronto, não acho que ainda percebi muito bem as potencialidades, vai ser mais para o inverno, como já te disse.
Sim. Isso, opa, eu digo-te, tu vais ser o próximo Vine.
O Carlos Vine da
Carlos Madeira. Vine. Carlos Vine Ornelas. e depois, a cena interessante é que o meu primeiro jogo de futsal é no domingo.
Ai, caralho.
Dia a seguir à meia maratona.
Por isso, já estás em forma? Qual é o problema?
Yeah. Vais ver como é que estão os joelhos. Os pulmões aguentam, os joelhos.
Sim. Ah, falas com o treinador, dizes, olha, só consigo fazer 10 minutos aqui e tal, depois tenho que descansar.
A gente não tem treinador, aquilo é uma daquelas equipas que é jogar e depois é tomar uma pedeira. eu não tenho tempo para ir para beber a seguir, mas muitos deles até já estão bêbados no início do jogo, mas pronto, isso é outra história. Só para terminar. É doping. Só para terminar, pá, Carlos, tu querias fazer um destaque à volta a Portugal feminina?
Sim, é verdade. Já fiquei contente só por ver que haverá uma volta a Portugal. Já se vê que é evidente, não há volta a dar o ciclismo, e ainda bem que é assim. O ciclismo feminino está a evoluir a passos largos. Ainda falta um caminho para chegar ao ciclismo masculino, se é que algum dia vai chegar, mas temos visto cada vez mais, tem sido dado cada vez mais atenção ao ciclismo feminino e decidiram a Federação Portuguesa de Ciclismo, juntamente com outras entidades, obviamente, decidiram então criar esta Volta à Portugal Feminino, que no fundo serviu, e eu por acaso achei engraçado, foi uma espécie de homenagem à primeira volta a Portugal que houve. Eles fizeram, por exemplo, a primeira etapa foi uma recriação da primeira volta a Portugal, em que foram ali até Cacilhas, até o Cacho de Doré, depois foram de barco para Cacilhas, para a Margem Sul.
Nossa, bastante interessante.
Foi, por acaso até vi imagens a comparar a primeira volta, que houve, que eram os ciclistas ali todos à espera do barco, com os seus fatinhos e tal, e as ciclistas agora também, no mesmo sítio, mas claro, já há muitos anos depois, achei engraçado, e só por isso já me chamou a atenção. E depois, para além disso, dar o destaque aqui para esta ciclista, que é a Raquel Queiroz, que já tinha, foi a primeira portuguesa a ir aos Jogos Olímpicos em BTT, numa prova de BTT. Ela foi na categoria de cross country. Yeah. Eu acho que ela fez top 15, não tenho certeza.
E ela acho que ainda foi campeã europeia de sub-23, ou vice-campeã europeia de sub-23.
É isso, aquela é campeã portuguesa, europeia, não sei dizer.
Mas pronto, só da parte que eu fui a melhor ciclista portuguesa, penso eu, a Maria...
Maria Martins, exatamente. Bom, Maria Martins. Não sei se será a melhor, mas é uma sprinter e vem da pista, mas é a mais conhecida, claro. Pois também há uma
que é Danila... É, botão internacional, é.
É uma também que é a Danila Campos, também tem estado uma equipa estrangeira. E a Raquel Queiroz, nem sabia que ela participava, que fazia ciclismo de estrada, portanto. Ou ele aqui...
Sim, muitos deles fazem. Pois. E depois, se o ciclismo português evoluir e se tornar uma prova do calendário internacional, que era bastante bom.
Sim.
Isto seria, se calhar esta prova podia se tornar maior que a volta a Portugal para os homens.
Olha, que se forem inteligentes, podem usar isto como fazer uma espécie de volta ao Algarve, que é a mais conhecida a nível internacional, a prova portuguesa mais conhecida a nível internacional, não é? Traz os grandes nomes do ciclismo, e acho que se conseguirem, sobretudo acho que o ideal é mesmo tentar colocar ali num buraco do calendário, não é? Que seja uma preparação para uma grande volta.
Eles estão agora a tentar criar as grandes voltas para as mulheres.
É, sim, sim.
Até agora, os últimos anos, já tinha havido Giro Rossa.
Sim. E agora houve também a Volta Feminina. Acabou um dia dos...
Acabou a Volta Feminina e para o ano vai ver pela primeira vez o Tour Feminino.
Sim, exatamente.
Havia antes só tipo uma espécie de clássica.
Sim, é La Course.
La Course. Pronto, agora vai haver mesmo um tour feminino. Okay. Eles se forem inteligentes, põem esta prova noutra altura do calendário.
Sim, ou um bocado antes, como seria a preparação.
Antes do giro, ou entre o giro e o tour, para ser uma prova de preparação importante.
Sim, sim, eu acho que...
Uma espécie de Dauphiné.
Sim, olha, isso é que era.
Só chegar a esse patamar tornava esta prova mais importante que a volta a Portugal, que continuam a cometer os mesmos erros.
Sim,
é completamente ridículo.
Pronto,
não, já não há volta a dar.
Não, até porque ele já. E penso que também vai um bocado por aí, porque. E estive a pensar um bocado nisso no outro dia. Porque se eles quisessem se tornassem a volta a Portugal numa prova com maior reconhecimento internacional, o que ia acontecer é que tu ias ter equipas portuguesas que não iam poder participar. E isto, de certa forma, é uma espécie de ganha-pão para essas equipas.
Mas por outro lado, e leve isto também de outra perspectiva, porque há falta de provas importantes em Portugal, no fundo. Só existe uma prova importante em Portugal, e depois tem a volta a Portugal, que supostamente é importante, mas não é, no fundo não é importante.
Sim, sim, a nível internacional é uma prova que passa praticamente ao lado.
Porque para os portugueses, a volta a Portugal é o mais importante, mas para o mundo, a volta ao Algarve é que é importante porque é antes. Mas a volta a Portugal é importante porque passa na RTP, é a única diferença. Porque tirando a volta a Portugal, não há mais nenhuma prova de ciclismo em Portugal que passe na RTP.
Não há.
Passa mais provas internacionais na RTP, quem diz a RTP diz as outras.
Exato, Eurosport. Eurosport não é portuguesa, mas pronto.
Sim, mas eu estou a falar dos três grandes canais, eles querem abrigar, os três ou quatro grandes canais querem abrigar por causa de quem é que vai transmitir o futebol. Mas isso é... Pronto, é a tal coisa. até pode ser que o que pode safar a volta a Portugal e as competições em Portugal e era eles aproveitarem agora o facto de haver uma plataforma que é o GCN, que está junto com a Eurosport, a tentar obter direitos de transmissão de tudo o que é ciclismo.
Exatamente.
Eles até estão a tentar... obter os direitos de transmissão de provas de mountain bike, downhill e tentar competir com a Red Bull para a transmissão desses eventos também.
Portanto,
Eles até aqui há dias no GCN estavam a fazer publicidade da volta à Bielorrússia, lá o que era, que iam transmitir, não sei o que é. Estás a perceber? Imagina-se existe, criam uma prova, que é o Criterium da Madeira, e que é uma prova do caraças, torna-se esta clássica e rebenta com a escama toda. É outra coisa que eu acho que ainda não percebo, como é que não existe uma grande prova de ciclismo na Madeira. Apá, é com o terreno que nós temos na Madeira é completamente ridículo.
É verdade. Tu tens, e quando se vê, não é, nos últimos anos, tu vês que as transmissões televisivas têm evoluído imenso no ciclismo. Tu vês um cuidado especial com as imagens que estão transmitidas, com as paisagens e isso tudo.
Está cada vez mais fáceis com drones e não sei.
Exatamente, exatamente. E isso tudo existe na Madeira.
Pois, eu acho que em Portugal podiam fazer, por exemplo, uma clássica na Madeira, era fácil. Ia ser uma clássica mais dura que o...
Eu acho que há uma nos Açores.
Que a Diane diz?
Acho que há uma nos Açores. Pelo menos ouvi falar, já dias disse que houve uma prova lá.
Mas o ciclismo em Portugal é tão pequeno que criar uma prova em que, por exemplo, existe a Volta à Madeira, vêm equipas do continente, mas acho que são as equipas mais fortes.
Não.
Nem de perto as equipas mais fortes.
Praticamente, eu vejo os nomes e não conheço todo nenhum.
Pois, a tal coisa, o ciclismo em Portugal é uma coisa tão pequena que a representação de um lugar onde tem as melhores montanhas, onde tem o melhor terreno para ter ciclismo espetacular, no país inteiro, provavelmente na Europa inteira, nem sequer aparece, nem sequer tem uma prova assim de destaque.
Apá, mas isso tem de partir tem de partir um bocado acima. Não é só de... Não depende só
do sistema. Bastava pegar nos recursos do Rally Vinho Madeira.
Pois, só que depois também acaba por ser uma questão cultural, não é? Se bem que vejo cada vez menos pessoas a gostar de rally e acho que vai chegar uma altura em que vão...
E cada vez mais pessoas na Madeira andam de bicicleta.
Exatamente, e vai haver uma altura em que alguém vai perceber, bem, se calhar não é para aqui que temos de ir, vai acabar a mamada deste lado e temos que ir
buscar. A nível de turismo, o que é que vai trazer mais gente à Madeira?
Exatamente.
Estás ali a transmitir um rally que ninguém vê sem ser na Madeira? Ou estás ali a transmitir uma grande prova de ciclismo a mostrar as paisagens da Madeira? Como aconteceu quando foi o EWS de Madeira, o Enduro World Series, foi um boom a nível de negócio daquelas...
E olha outro exemplo que também até é bem recente, os treinos, não é? A Madeira neste momento é um dos principais treinos para quem quer praticar e até a nível de provas e treinos. E é algo relativamente recente, não é?
Até tenho um amigo meu que vai participar a provas internacionais de trails. O Catarino participou numa prova agora acho que foi no Alpe d'Huez, ou uma coisa assim.
Pois em França há imensas provas.
Exato, só que acho que eles tiveram que parar a meio porque alguém caiu por um precipício abaixo e morreu. E assim terminamos o nosso podcast de hoje. Espero que tenham gostado. Não percam o próximo episódio, porque nós também não. Temos que acabar sempre em alta. Quer dizer,
sim, é verdade.
O rapaz que morreu estava alto. Depois, coitado do rapaz. Rapariga, eu nem esqueci o que é que foi. Um qual não foi, fui uma pessoa.
Uma pessoa. Pronto.
Não, Carlos, olha, boa sorte para a tua prova.
Ah, igualmente, para ti também, obrigado.
Tu vais participar, pá, tu tens que participar.
O pai vai ficar bom. Isto, só não quero é que sangre durante a prova, mas pronto.
Tu podes usar a tua mãe para te encher isso com ligaduras, mas compras um sapato
Se põe ligaduras, no dia fui pôr um punho, oi, caroças, para andar, não dá. Não sei se é nada.
Ciclista aguenta com tudo, caraças. Olha, veio o Roglic. Olha,
quando vejo o Roglic para levantar na bicicleta, não posso ter maior motivação.
Carlos, o que é que tu achas? Nós vamos voltar, então, agora só depois do Paris-Roubaix, ou antes, Para e roubei da Lombardia. Nem esquecei o calendário de cor. Mas,
e roubei a Lombardia, praticamente com uma semana de diferença.
Pronto, e o Campeonato do Mundo, opa, podemos voltar depois do Campeonato do Mundo, falar um pedacinho de como é que foi. Sim. E fazer uma apresentação para o Paris Roubaix e Lombardia.
Sim, sim. E dá por concluída a época de ciclismo.
Exatamente. Que tá, foi uma época, pá, foi tudo gosto. Espetáculo. Espetáculo. Ah, pá, pronto. Carlos, obrigado pela tua participação. A todos os ouvintes, obrigado por ouvirem. E, pá, não percam o próximo episódio, porque nós também é.